Agora em Brasília, 8 horas 46 minutos, a gente está na linha com o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que é o autor do Estatuto da Igualdade Racial e que vai conversar conosco sobre os 125 anos da abolição da escravatura no Brasil, comemorados hoje. Bom dia, senador.
Bom dia, satisfação falar com você sobre um tema tão importante como esse.
Senador, o senhor costuma dizer que a abolição da escravatura ainda não foi concluída no Brasil, já que a população negra ainda enfrenta, nos dias de hoje, discriminação, preconceito, e há dados, inclusive, que demonstram que a população negra no Brasil tem menos acesso a serviços públicos, de saúde e educação. Então, é um processo que ainda, desde 1888, ainda clama aí por uma finalização?
Não dá para negar que nós tivemos avanço, né? Em 13 de maio de 88, nós tivemos uma lei áurea que só dizia estão libertos os negros e ponto e vírgula, né? Não tinha nenhuma política pública, nenhuma responsabilidade do Estado, enfim, do governo, com o emprego, com a renda, com a propriedade. Pelo contrário, né? Continuaram existindo leis que proibiam os negros comprar terra, de estudar, e até mesmo ter o trabalho formal. De lá para cá, passaram-se 125 anos, mais de um século. Tivemos avanço, é inegável. Como a gente fala, fizemos muito nesse período, mas há muito por fazer, né? Ou fizemos o possível, mas há muito por fazer. Nesse período, a gente avançou. Hoje nós temos no Brasil as ações afirmativas, temos aí a política de cotas, que mais do que triplicou o número de negros nas universidades, se pegar os últimos 10 anos, porque a política de cotas já começou com o ProUni, né? E depois que nós aprovamos, claro, definitivamente a lei garantindo que 50% das vagas das universidades públicas serão destinadas para negros e pobres. Tivemos o Estatuto da Igualdade Racial, tivemos a nossa Assembleia Nacional Constituinte, que botou que o crime de racismo não prescreve, é inafiançável, é crime hediondo. Tivemos a lei de injúria, casualmente, de minha autoria. Tivemos a tudo igualdade racial, de minha autoria. Já temos, e chegamos a ter no Supremo Tribunal também Federal negros, como o presidente atual, que é o Joaquim Barbosa, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal. Temos o presidente do TST, que é negro. Temos ministros negros, coisa que não tínhamos no passado. Eu estou falando algumas coisas positivas, né? Uhum. Avançamos também no mercado de trabalho, claro que avançamos. Mas, como eu dizia, vem o outro lado agora, né?
Mas, senador, então, já que a gente está falando das conquistas, vamos falar primeiro das conquistas. Isso. O senhor citou aí a lei de cotas, né? Isso. Este ano, faz 10 anos que a primeira universidade brasileira, que foi a UNB, né, a Universidade de Brasília, implantou a política de cotas para negros para acesso ao ensino superior. A UNB está, inclusive, reavaliando essa política, porque o sistema de cotas, em geral, ele deve ser uma política temporária, enquanto se equilibram as desigualdades, né? Mas no Brasil acabou sendo permanente porque não há outras políticas paralelas, né? Como é que o senhor avalia a execução das cotas nas universidades públicas brasileiras?
Não, primeiro tem que dizer que deu certo, ninguém tem dúvida quanto a isso. A capa da revista Isto É, em questão de um mês atrás, é um exemplo disso, numa grande matéria feita pelos jornalistas, onde eles dizem a política de cotas que deu certo, né? Uhum. E fazem toda uma retrospectiva histórica. E mais, nós sabemos que a política de cota ela é transitória. Países como Estados Unidos tiveram política de cota por décadas, mas depois terminou. Nós aqui também sabemos no Brasil, tanto que na lei que nós fizemos, aprovada aqui no ano passado, a política de cota é 10 anos, né? É por 10 anos. E daí para frente, claro, nós temos que ter políticas complementares, como aquela que visa manter o povo pobre, que principalmente são negros e brancos pobres, na universidade.
E não tem que ter também políticas lá na base para que o estudante chegue já preparado? Eu digo assim, cotas, por exemplo, no primeiro grau, para que o estudante, ou um ensino público adequado, que todo mundo estude nele?
Claro que sim, mas isso é um... Numa discordância disso. Isso é um discurso, digamos, de que nós, no Brasil se usa há mais de 100 anos. O que o Brasil dizia? Ah, não precisa política de cota, precisa investimento na base. Nós sabemos disso, né? E eu concordo com você. Claro que tem que investir cada vez mais no ensino básico. Agora, enquanto esse investimento não vem, nós temos que abrir oportunidade para aqueles que duramente conseguem chegar na expectativa de uma universidade, mas que não pode pagar, porque os filhos de rico é que entram nas universidades, em grande parte. Mas isso até é um discurso superado, essa história de filhos de ricos e filhos de pobres, porque hoje, com as cotas, nós estamos tendo acesso à universidade, mas saímos de 2% para 6%. Por isso que há muito por fazer ainda. Olha bem, saímos de 2% para 6%, e já é uma... chega a ser quase 300% a mais, ou 200% a mais daquilo que tínhamos no passado. Mas esse é um tema que nós vamos ter que discutir permanentemente. Oxalá nós chegamos um dia de dizer que, já que a população negra é 51% da população, que nós temos 50% de negros nas universidades. Mas hoje temos de 6% a 7%. E isso que uma política de cota, nos últimos 10 anos, é que teve crescimento de 200%. Se não fosse a política de cota, nós estaríamos ainda, com certeza, em 2% ou 3% no máximo, né? Uhum. Então, claro que temos muito o que fazer, claro que temos que investir no ensino de qualidade, na base, para todos, brancos, negros e pobres, né? Por que que os filhos da mais da elite preferem a universidade pública? Porque ela é mais qualificada, mas o ensino básico não é qualificado. Então, nós temos que fazer que haja esse investimento de qualidade, e por isso que nós estamos discutindo a questão dos royalties, para que todo o dinheiro dos royalties, por exemplo, seja destinado nos municípios, no Estado e na União, enfim, na educação. Isso é um debate permanente que tem a simpatia e já posições do próprio governo. Tudo isso é fato e é real. Agora, para chegarmos lá, ainda vamos ter uma longa caminhada, mas eu não tenho nenhuma dúvida que a política de cotas é transitória e que o investimento na base é fundamental. Agora, a política de cotas tinha que vir, como vem em inúmeros países do mundo, não é só no Brasil. Se pegarmos aí Estados Unidos, a própria França, a Índia, enfim, inúmeros países adotaram, países árabes também, já a política de cotas como uma forma de inclusão daqueles que ficam sempre excluídos e sempre se diz, ah, não é isso que resolve, tem que investir na base. Tudo bem, agora temos cotas e vamos investir na base. Oxalá que no fim de 10 anos, vou torcer para isso, a gente possa dizer que há um ensino de qualidade e que não seja mais necessário a política de cotas.
Senador, em termos também de conquistas, o senhor acha que a PEC das domésticas é uma forma de colaborar para essa conclusão da abolição que o senhor sempre fala, já que essas mulheres, muitas delas negras, né, ainda sofrem, né, com tratamento diferenciado em relação aos direitos dos demais trabalhadores?
Eu não tenho nenhuma dúvida, eu chego a dizer que, e disse, repito, o último bastião, né, a última marca forte da escravidão no Brasil ainda era a situação das empregadas domésticas, que resolvemos, e é bom a gente ver hoje nos jornais já que 85% da população já reconheceu que foi correta a decisão do Congresso Nacional de acabar com esse preconceito quanto os trabalhadores e trabalhadoras domésticas, que nós sabemos que 90% também são negros, né? São brancos e negros pobres, mas 90% são negros. É só ver a realidade do país com os dados do próprio IBGE. Então foi um grande momento. Agora, um outro caso que nós temos ainda, que e eu vejo como positivo, que pelo menos está em debate no Congresso, o Senado já aprovou, a Câmara agora aprovou com a mudança, voltou para o Senado, e é nós aprovar a PEC do trabalho escravo, né? É inadmissível se nós temos uma PEC, o Senado aprova, a Câmara aprova, reconhecendo que ainda existe trabalho escravo. O próprio Ministério do Trabalho mostra que, num período pequeno, nós libertamos mais de 40 mil pessoas que estavam no regime de escravidão no Brasil, ainda nos dias de hoje, né? Em poucos anos, recente agora. Então, mais do que nunca, exige que essa PEC também seja aprovada. Ela está parada, infelizmente, nesse momento, mas ela tem que ser aprovada. Nós não podemos, 125 anos da escravidão, ainda admitir que exista no Brasil, brancos e negros vivendo sobre o regime da escravidão. E a PEC, que é a PEC dura nesse sentido, que vai desapropriar o capital, né? Ou, enfim, vai perder a propriedade aquele que manter, seja no campo ou na cidade, seres humanos sob regime de escravidão. É uma forma dura, firme e mais clara, que o Brasil não admite a escravidão. Enfim, nós tivemos, hoje os dados nos jornais mostram, né, que na verdade ainda o povo negro recebe 50% em média do salário daqueles que não são negros, é algo que, claro, que nós vamos ter que também trabalhar, que o preconceito ainda existe, e as dificuldades para o emprego vão na mesma linha, pelos próprios dados que estão sendo divulgados. Então, eu mostrei o lado positivo, mas ninguém, em sã consciência, vai dizer que porque houve esses avanços, não existe mais preconceito. Sabemos que ele existe, e essa é uma luta permanente de homens e mulheres de bem, para não permitir que ninguém seja discriminado por motivo nenhum, e nesse caso, claro, estamos tratando do combate ao preconceito pela cor da pele.
Senador Paulo Paim, uma última pergunta. O mapa da violência 2012 mostrou que 70% das vítimas de homicídio no Brasil no ano de 2010 eram negras. Os dados demonstram que a população negra e mais pobre corre um maior risco social. Quais políticas públicas o senhor sugeriria para reverter essa situação?
É, sem sombra de dúvida, né? Tem um dado que vai nessa linha, que é semelhante, né? De cada 10 jovens que são assassinados, 8 são negros, né? É mais ou menos esse dado que você coloca de 70% mais recente. É, esse é um fato real, e aí para combater essa questão da violência contra o povo negro só tem dois caminhos, né, no meu entendimento. É aquilo que nós iniciamos a nossa entrevista, investir mais na educação, cada vez mais para que brancos e negros, enfim, que as nossas crianças, a nossa juventude esteja preparada para enfrentar o mercado de trabalho e via própria educação de combater todo tipo de preconceito. E naturalmente a partir daí é pela fonte da renda, né? Se todos, o nosso povo, a nossa gente tiver uma renda mais decente, consequentemente a qualidade de vida aumenta e a violência também há de diminuir. Então emprego, renda e a educação, elas são fundamentais para diminuir a violência no Brasil, porque é inegável que onde a miséria ela é mais forte, mais há o confronto, né, entre setores da sociedade, que acaba fazendo que aqueles que são mais fracos, ou seja, eu diria mais pobres, nem fracos, são os mais pobres é que morrem. Você vai ver que nesse contingente de negros que são assassinados, dessa média, digamos, 70%, 80%, nós vamos ver, pelo outro lado, que 90% são pobres. E somente 10% desses que morreram, que, digamos, são ligados a uma classe média, digamos, em melhor situação, mesmo entre os próprios negros. Então, o combate à miséria, à garantia do emprego, à formação universitária e mesmo à formação técnica, ou seja, passa pela educação, o combate à violência, com certeza absoluta.
Ok, senador. Senador Paulo Paim...
Deixa eu cumprimentar você.
Claro.
Da comunicação da casa, inclusive pelo Jornal do Senado impresso hoje, né?
Uhum.
São inúmeras páginas, inclusive eu vou comentar na tribuna, é um trabalho feito, eu sei, por todo o sistema de comunicação do Senado, e já é o segundo ou terceiro ano que reproduzem uma bela pesquisa histórica para que o povo brasileiro saiba mais de como é que foi todo o regime da escravidão e o ponto que estamos hoje. E parabéns aí pela entrevista também no dia de hoje, 13 de maio, data tão importante para todos nós, brancos e negros.
Muito obrigada, senador. Nós é que agradecemos. Conversamos aqui com o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, sobre as conquistas e os desafios da população negra no Brasil de hoje, 125 anos depois da abolição da escravatura.
Tá aí muitas questões para serem ainda discutidas, refletidas, né? E saber da nossa história também ajuda. E acompanhar os trabalhos aqui no Congresso Nacional sobre esses temas também, né, faz parte aí da formação do cidadão mais consciente, né, sobre todas essas questões relativas à raça e para que a gente possa ultrapassar, né, essa fase de discriminação, de preconceito, que é muito antigo.